ショーできるよ。
Bem-vindos a uma temporada de aventuras, mistérios e lutas desafiadoras. O Khan Show voltou e iremos acompanhar o retorno de Dio em uma jornada que irá alterar o nosso futuro. Após viajarmos no tempo e declararmos guerra contra o destino, a luta final se aproxima. Apertem os cintos e segurem seus chapéus, pois começa aqui o episódio de hoje.
Alô, usuários de stand! Estamos de volta com a nossa temporada de Jojo, ícone do podcast, onde continuamos a saga de Hirohiko Araki na terceira parte, Stardust Crusaders.
E antes de partirmos, estamos aqui com nossas convidadas, retornando com força total, Carol Tomé e Nath Misaki. Carol, eu sei muito bem qual que vai ser o foco de hoje, porque não tem como,
qual?
Né?
Qual que vai? Me conta.
Ué, eu acho que é o submarino que eles compraram, não é mesmo?
Eu sou contra bilionários, então eu não apoio bilionários gastando muito dinheiro pra pegar submarinos e, né, fazer loucuras. Eu só queria falar que eu acho que esse anime e esse podcast vai ter que mudar o nome, porque com certeza a gente tá em Polnareff Bizarre Adventures. Não tem mais de hoje.
Isso é verdade, hoje, mano.
Não tem inimigo jurado de família. É só o Polnareff e a história dele, porque dois episódios, assim, que eu juro, se eu contasse os dois episódios junto e o Jotaro aparecesse por mais de 5 minutos, eu ia ficar muito impressionado.
Eu acho que o Jotaro nem teve fala.
Não, no segundo, mano. É tipo, sei lá, ele falou duas coisas, o dublador nem trabalhou nesse episódio, provavelmente.
Sabe? Dia de folga.
Olá, Cancans, tudo bom? Esse episódio, apesar de ser Polnareff Bizarre Adventures, eu achei bem interessante a ida para um lado bem emocional, assim, uma coisa que a gente não tava vendo do Araki. Então achei bem interessante, porque mexer com o emocional e mexer com as memórias das pessoas é uma coisa bem cruel.
Exato, a gente discute isso então depois da sinopse.
Episódio 12, O Julgamento. Jotaro e companhia param em uma ilha deserta, onde o pai de Avdol mora. Enquanto isso, Polnareff luta contra seus literais desejos, apenas para descobrir que todo mundo acha um burro.
Coitado.
Porra, zero novidade.
Deixa eu só arrumar a pauta aqui, que é Polnareff e companhia, tá? Só pra gente... É sobre isso o episódio de hoje, né, Carol? Fala mais pra gente.
Por mais que, né, esteja focando no Polnareff novamente, né, e a gente já viu vários focos nele, em vários momentos que às vezes foram bons, às vezes não tanto, eu gostei bastante dos dois episódios, porque eu acho que é mais sobre aquilo que a Nath falou mesmo. É a reflexão por fora do episódio, ou pelo que significa a carta do julgamento, ou a forma dele crescer e tudo mais. Eu meio que sabia que era o Avdol. Não porque, tipo, eu tive algum spoiler ou por nada, mas quando eles chegaram na ilha, e eu juro que só apareceu o olho dele vendo eles na plantinha, eu falei, pô, é o Avdol. Aí veio com esse papo de pai, aí eu falei,
não boto fé.
Eu não acho que o Araki tem essa veia meio paternal, assim, sabe, dessas coisas. Eu acho que o pai do grupo já é o Joseph, então não precisa ter outro, né? Aí eu falei,
por regra, a gente não tem pai em Jojo, a gente sempre pula uma geração, é sempre
vô. É verdade.
Não tem pai. Aí eu falei, pai, agora? Não sei. E aí, o Polnareff, no meio da praia, pegando um negócio que aparece na frente dele, brilhante. Aí ele lustra, e aí aparece um, entre aspas, você deveria ser um gênio, fala assim, 3 desejos pra você. E aí ele, será que você é um stand? Será que você não é eu? Ah, não, pelo amor de Deus. Né? Aí eu falei, não, pelo amor de Deus, sabe, assim, ninguém te aguenta mais.
Não tá na hora de perguntar será já, tipo, já
será?
Foi,
já ataca.
Você bate primeiro e pergunta
amigos.
Depois, velho.
Ele fica só lá e sozinho atrás, e eu vou atrás dos seus amigos.
A aparência de um stand.
Não, a aparência de um stand. E ele acreditando muito, né? Deixa eu ser bilionário aqui. E aí os planos que ele quer fazer, né? não, eu quero ter uma namorada, um amor só pra ir. Aí ele começa a juntar os dedos dele. Aí parece assim, aí o que...
Calma aí, vamos falar direito. O que ele quer...
Eu só quero amar uma gatinha manhosa que seja minha alma gêmea, carne e unha, meia metade da laranja. Um amor imortal, sem igual, bem legal pro maioral.
Dico, Pedro Alcântara, você me paga, mano.
Não, eu achei que foi uma sacanagem do caramba essa peça que eles pregaram no Panaref. Porque assim, tem enganado ele desde lá da Índia, falando assim, não, e não sei o quê, porque ele vai ser bocudo, ele vai acabar soltando pra uma coisa. Eu até entendo, porque realmente ele fez isso, fez coisa pior antes. Mas normalmente foi ele que se prejudicava com as cagadas dele, né? Tipo, normalmente ele que acabava tendo que enfrentar o stand e tal, e se ferrou. Tirando quando o Avdol toma porrada, então talvez seja justificável.
Tirando a quase morte do
Avdol. Só que aí, assim, eles chegaram na ilha... Não, vamos fazer a cereja do bolo e esconder dele e vamos encontrar o Avdol. E aí o Avdol ainda falar que é o pai e se fantasiar de pai mais velho e tal, não sei o quê.
Não, e ele corre deles, aí ele chega lá e para dar comida pra galinha.
Minhas galinhas, ah, vocês têm que ficar gordas, tem que ficar gorda.
Dando comida pra galinha. É o que tá fugindo e para na frente da própria casa pra alimentar os bichos.
Minha avó faria isso, minha avó faria isso.
E a atuação do Kakyoin, do Jotaro e do Jotaro, Avdol, não sei o quê, não sei o que lá, muito atores, só por aí.
O Joseph, vai ser difícil falar sobre a morte do filho dele, puta que...
Para, meu filho da mãe! Que escroto!
Eu tinha achado, porque assim, fazia um tempo que eu tinha visto esse episódio já, e eu pensei, pô, será que na casa o Joseph vai falar pros outros dois e o Polnareff não vai ter visto porque ele se recusou a ir pra casa com eles? Mas não, eles já sabiam desde o começo, e tipo...
Exato!
Pra que fingir?
Assim, primeiro que, honestamente, não faz sentido eles manterem tanto, tipo, fazer esse teatro, esse LARP pro Polnareff, de verdade. Seria mais, assim, coeso se fosse, tipo, alguém estranho chamou eles, aí eles vão pra ilha, aí eles entram na casa, só que, sei lá, eles veem que é um velho fantasiado, aí, tipo, ah, nossa, é o pai do Avdol. O Polnareff sai triste, aí o Avdol, sei lá, por algum motivo faz alguma pegadinha, kkk, sou eu. E aí eles, ah, nossa, Avdol está vivo, tal, beleza. Aí, não sei, porque eles estão mentindo, tipo, há 5 países já, tipo, faz tempo já.
E aí o Joseph chega no Polnareff e fala, a morte do Avdol não foi sua culpa, não tem morte, não foi culpa dele, era só torcida.
O cara tá se corroendo vivo, velho.
Pra deixar ele mais triste ainda, tipo, depressivo.
O cara gasta o desejo dele, entre aspas, tudo bem, né? Ele está de inimigo, mas ele gasta o desejo dele querendo que o Avdol volte à vida. E o Avdol tá lá o tempo inteiro, sabe?
A segunda vez que eu assisti, eu falei assim, deixa eu prestar atenção na cara dos outros personagens. Porque o Joseph, ele é um zoeiro. O Joseph, ele faz a brincadeira com aquela cara de sério. Agora, tipo, o Kakyoin e o Jotaro, teoricamente, não tanto. E assim, talvez isso justifique o silêncio do Jotaro nesses dois episódios, porque a cara do Jotaro olhando pro Joseph é sempre tipo assim, seu velho filho da puta está fazendo isso mesmo.
O cara já tá quase se matando de, tipo, nossa, de culpa, tá ligado? Ele, ele vai pra praia, tipo, triste, assim,
triste.
Olhar pra água do mar.
Não me conte mentirinhas, dói demais. Esse tem que ser o nome do episódio.
Polnareff! Você não foi o responsável pela morte do Avdol.
Não, a culpa foi minha. E cabe a mim conviver com esse fardo. A minha intenção era vingar a morte da minha irmã, mas por isso o Avdol acabou sendo morto. Duvido que haja algo que possa fazer para compensar isso. Eu sei que o pai dele nunca me perdoaria.
Mas é por isso que o Jotaro não respeita o Joseph de jeito nenhum, né? Tipo, porque ele fala assim, meu, esse velho é muito filho da puta.
Não, mas ele comprou essa coisa também, né? Porque no final a gente vê ele, ah, e você sabia, Jotaro? É, quem você acha que cuidou de mim? E não sei o quê. Aí o Kakyoin descobri no dia seguinte, é tipo, então tá todo mundo mancomunado
não
ali,
não é,
né?
De hoje que a gente sabe que o Joseph mente. No primeiro episódio ele falou que deu um migué pra Suzy Q pra ir pro Japão, tá ligado? Ele mente pra mulher, assim, como se fosse respirar.
Não, mas ele mente desde a outra temporada, né? Ele mente muito.
Essa é a real do Joseph, assim. O que se espera que ele vai fazer é mentir.
Eu fiquei com muita, muita dó do Ponareff no final, porque ele vem genuinamente feliz contar pros outros três, falar assim, gente, vocês não acreditam quem tá aqui e tal, e não sei o quê. E eles, meu, derrubam ele dessa felicidade genuína pra uma tristeza profunda de um jeito que eu falo assim, nossa, eu fiquei com dó, fiquei com muita dó.
E até no final, o Ponareff, quer saber? Foda-se, o Vidol, seu pai, mora nessa ilha, vamos falar pra ele, ele correndo aí. Era mentira, era eu disfarçado. Ele cai assim.
Eu queria dizer que o Avdol deixou muito claro que o fato dele estarem demorando tanto é o Joseph. Por quê? Quando ele fala que ele chegou na ilha rapidinho porque ele foi de avião, a gente sabe que o problema é o Joseph. Porque ele fica perto de um meio de transporte, uhum, alguma coisa dá errado.
É.
Se lá no Japão ele tivesse falado, gurizada, vai que é tua, a gente já tava no Egito. Ia ter um terço da quantidade de episódios.
Gente, o que que foi aquele papo de eu precisei me fingir, tipo, de empresário rico ou um negócio assim pra poder comprar o submarino?
É, ele, você passou de bilionário árabe pra comprar o submarino, tipo...
O submarino é um negócio muito, muito, muito caro. É muito caro. Tipo, e o tamanho daquele submarino pra 5 pessoas... Primeiro que um submarino, você não opera em 5 pessoas.
Então, e muito assim... menos com controle de videogame assim.
Então, assim, né, tipo, e um submarino daquele tamanho tem que vir com, no mínimo, uma tripulação de umas 50 pessoas.
Mas não dá, porque com certeza um stand inimigo entraria e mataria 50 pessoas, e aí eles iam ficar só os 5 lá. Então.
Só que, assim, por que que eles não pegam uma lancha que não aconteceu nada com ela?
É porque eles gostam de gastar dinheiro, né?
Não, eles estão, tipo, super faturando toda a operação da Fundação Speedwagon, assim, só pra, tipo, não declarar imposto, tá ligado? Só que, sabe o que é pior? Eles estão, tipo, ali na costa da Arábia, no Mar Vermelho, e eles vão pro Egito, que é só atravessar o Mar Vermelho, dá, em média, 300 quilômetros. Isso é muita pouca coisa pra um submarino. Parou com isso. Isso é muito obra superfaturada.
Mas eu não vou mentir, porque se eu fosse um dos cruzeiros, eu ia achar maneiraço e ia ficar caladinho e entrar no submarino, porra. Porque eu acho o submarino uma parada muito louca.
Nossa, eu acho... Eu tenho medo pra cacete, mano. Pelo amor de Deus, você tá debaixo da água. É uma parede de metal que separa você de ser esmagado completamente, se não devorada.
Porra, avião é a mesma coisa, só que menos um, porra. E aí, qual foi?
Sabia que avião, incrivelmente, tem uma das taxas de mortalidade menores que acidente de carro?
Submarino deve ser menor ainda.
Que ninguém anda nessa merda! Que todo mundo tá trancado.
Justamente.
Todo trancado ainda nessa porra.
O pior é que... Assim... Claro que no anime vai ser distorcido, porque não precisa representar a realidade. Mas um submarino grande assim, geralmente o espaço de movimentação dentro não é tão grande assim também. Tem que ser muito bem otimizado.
Será que é nuclear? Então é quero muito... saber se o Joseph tá carregando uma ogiva nuclear nesse submarino. Assim. Só
que eu sacanagem. Acho que eu
alugou do exército russo, assim, tá ligado? Tipo, me presta uma aí. É 87, a União Soviética já tá penando, assim, sabe?
O Star Platinum vai mover o submarino dando soco.
Tipo, você vai na sala do motor, é o Star Platinum nadando com o pezinho pra fora.
Sim, sim.
Quer se divertir num programa no melhor estilo game show japonês? Então vem para o desafio!
Teste os seus conhecimentos sobre anime ou tokusatsu no Super Quiz Mix!
Veja se você tem o ouvido apurado no nosso desafio musical maluco!
Nani?
Solte a sua voz no Quem Sabe Canta, Quem Não Sabe Arranha.
Minami no shima wa atake, pineapple pura, atama poka poka, arrobaka.
Venho relembrar aquela cena marcante de um anime ou tokusatsu no qual quem como. Nós estamos em todas as plataformas de podcast. É só digitar J Safio.
Vem se divertir com a gente no Jzafio!
ご覧のスポンサーの提供でお送りします。
Ok, mas tudo bem. A gente pode ficar conjecturando os gastos desnecessários de Joseph e Joestar, mas eu queria agora abordar pra mim que foi uma parte muito interessante dessa dupla de episódios, especialmente do primeiro, que foi, pra começo de conversa, a influência de Pet Sematary, que é basicamente essa ideia de enterrar alguma coisa e voltar à vida, só que ela vem deturpada, e aí, tipo, a irmã do Polnareff vem todo fodido e tal, zumbi, porque não é de verdade, mas, tipo, ele brinca com essa questão. E como que esse episódio é super emocionalmente carregado de, tipo, o Polnareff ter que, assim, se desprender de fato da irmã, porque é uma fraqueza dele, o Avdol aponta pra ele.
Polnareff, tô vendo que você não amadureceu. Você ficou tão preso à morte da sua irmã que é incapaz de avaliar as consequências dos seus atos.
E aí a gente culmina toda a batalha com uma cena muito bem colocada, que é o Polnareff segurando o busto de sua irmã, perfurando ela com o Silver Chariot, e ela se desfaz, assim, e com o braço do Silver Chariot no lado dele, assim, lindíssimo, e assim, representa finalmente, acho que, o fim dessa saga do Polnareff, sabe?
Não, e parecia até que a Sherry, né, ou a boneca de barro ali da Sherry, tava até, tipo, aceitando o fim dela, né? Porque, teoricamente, por mais que tivesse aquele ponto meio deturpado da psique, tinha muita memória da Sherry embutida nela. Porque ela lembra até da situação que aconteceu com o peixe e o gato e tal, da infância dos dois. Então, alguma memória tinha. E eu acho, assim, como eu falei na introdução, tipo, esse tipo de história que você mexe com a percepção das pessoas, que você fala assim, o que que é a realidade, né? Será que se, por exemplo, o pessoal hoje em dia fala, vou entrar uma coisa mais filosófica aqui, né? Mas hoje em dia você tem como criar inteligências artificiais de pessoas mortas baseado nas mensagens que você trocava com a pessoa. E vai ser muito realista, né, o como a pessoa responde e tal. A gente sabe que não é real, não é uma pessoa que tá ali, mas o quanto que será que a pessoa não acaba caindo nessa percepção? Porque no fim das contas é a percepção que ela tinha da pessoa, né?
Pô, tem aquele episódio de Black Mirror disso, né? Tem aquele episódio de Black Mirror que a mulher pede o robô, que é a cara do ex-marido dela que tinha falecido, e ele fala como se... E ela se fica, tipo, perplexa e como que é exatamente igual, e ela se sente muito perdida na história, sabe? Tipo, meu Deus, ele é igual, ele tá fazendo tudo igual, mas é um robô e tal. E a gente entra naquela eterna discussão de que, tipo, se uma máquina replica e engana a pessoa, é real ou não. O fim do episódio é que ela fica com o robô, tá ligado? Ela casa com o robô, vive com o robô. E assim, o Polnareff tava assim de ter caído nessa história, sabe?
Não precisa ir em Black Mirror. Existe uma empresa coreana que faz, e tem até vídeo, vocês procurarem no YouTube aí, de uma mãe reencontrando uma filha que morreu há muito tempo atrás, né? E chorando, né? Enfim, emocionada, porque isso usando realidade virtual e tal, e fazendo essa coisa. E, assim, óbvio que a pessoa sabe que não é real, mas imagina se isso chega num nível Black... Aí sim, Black Mirror, tipo, de robôs e tal, e que você olha e fala, caramba, será que é só porque a pessoa não é de carne e osso aqui... Não é real, sabe? Não vai substituir, né? É uma filosofia bem complicada. Então, assim, eu acho que, assim, em termos de stand, o Camille aí, o julgamento, ele é bem cruel.
Eu acho que tem um negócio muito importante, assim, que esse tipo de tecnologia rouba, mas que é a função do stand no episódio, que é concluir o luto do Polnareff, né? Você poder ficar revivendo memórias fisicamente de uma pessoa que já se foi, é você tirar uma parte do luto das pessoas, né? Parte da vida é a gente aceitar essa perda. Tipo, o quão saudável é você manter uma memória que, assim, no processo de construção dessas sociedade, a gente aprendeu que ela tem uma certa impermanência. Eu acho muito legal como o episódio do... Como o Nathan falou, o episódio do julgamento vem pra concluir essa parte do Polnareff e deixar ele seguir a vida dele e encontrar um outro motivo nessa jornada pra além de vingar a irmã, que por mais que ele, tipo, chegasse, concluísse a vingança, e aí? O que, que seria a vida dele depois, sabe?
O que é interessante, porque assim, as duas motivações que ele tinha pra continuar na jornada, uma era a vingança da irmã, que teoricamente já não existia mais porque ele enfrentou o cara das duas mãos direitas. E depois ele, teoricamente, continuou meio que como uma dívida com o Avdol. Só que aí, agora que o Avdol também ressuscitou, aliás, foi muito bonito, assim, ele chorando no final do segundo episódio, que ele falou assim, de todos os meus três desejos, o terceiro se realizou, né? Que foda. O Avdol voltou à vida. Foda. Então, assim, por mais burro que o Polnareff seja, ele também é muito sentimental e muito emocional. Eu achei muito bonito essa parte.
Eu lembro de ter visto um meme uma vez que era, você não gosta do Polnareff? Do que mais você não gosta? De cachorrinhos fofinhos?
Mas é realmente bem cruel, porque o Stand explica, né, que o poder dele é transformar os desejos da pessoa em, entre aspas, realidade, porque ele usa barro, né? Mas tem um fundo de verdade ali, no que o Ponareff tá vendo, uma ilusão, querendo ou não.
Aliás, não posso deixar de comentar por que Araki, você, na hora de ressuscitar uma mulher, ela volta pelada, e na hora de ressuscitar um homem, ele volta vestido? Que diferença é essa?
Eu ia me perguntar isso, mas aí eu pensei que era porque foi como a pessoa morreu na hora da morte. Só que eu não lembro como a irmã do Polnareff morreu, então...
Ela tava vestida, ela tava até com guarda-chuva.
Mas o Stand falou que reflete os desejos da pessoa, e aí fica esquisito.
Porra, aí complicou, fica, né? Aí você piorou.
Fica esquisito até porque a gente sabe que em anime existe muito essa coisa de relação entre irmão e irmã, que eu acho muito estranha, não sei o que que fomenta esse tipo de... Porque isso é muito comum, tá? Tipo, personagem... Porra, no Spy Family, uma coisa que eu não engulo é o irmão da York, ele é completamente fissurado por ela, e eu acho esquisitíssimo, esquisitíssimo. E é esse tipo de relação que eu acho esquisita que deve ter um pouquinho aí, sabe?
Eu acho que é fruto de uma sociedade totalmente travada, que não consegue falar com outras pessoas, e aí tem que desenvolver sentimentos por pessoas que estão próximas de você, porque, pelo amor de Deus...
E é só a família que tem.
Eu ia comentar também uma coisa da dublagem, que, tipo, achei esquisito, assim. Na verdade, não é esquisito. Tipo, eu tava curioso pra ver como que eles iam lidar com a questão do Hail to You, e aí, beleza, eles preferiram não traduzir. Só que aí, quando vem a hora do trocadilho, aí eles entraram no impasse. Né? Porque não tem como escolher não traduzir e traduzir essa parte sem perder o sentido. E aí quando o Avdol fala Hell to you, na verdade na dublagem eles trocaram pra eu quero que você vá pro inferno. E aí meio que perde o trocadilho da cena, assim. Não é um defeito nem nada, mas achei uma...
Eles podiam ter mantido, né? Hell to you.
É, já que já tinha a parte em inglês mesmo no...
Pô, podia ser tipo sorte pra você, aí o Avdol fica... Morte pra você, e aí acho que...
Olha, dá, cara, tá vendo? Aí, ó, o Datan.
Contratem. Alô, Pedro Alcântara.
Pedro Alcântara, chama eu.
Contratem aí, ô, Vizedec, faz aí o...
Faz o link.
Ligação. Faz um link aí, porque a galera tá fiada no roteiro.
E até curioso que essa questão do desejo, porque o Polnareff podia ser rico com qualquer coisa, mas foi curiosamente tesouro da era napoleônica, tipo, francês, sabe?
Porque ele é francês. Dele, assim. Mas faz sentido ter ali, porque o Império Napoleônico chegou até o Egito, né? Então, pelo menos alguma ilha próxima devia ter mesmo.
Às vezes eu fico imaginando se esse bullying que os Crusaders fazem com Polnareff não é alguma rixa ali contra os franceses. Porque eles olham e falam assim, não, vamos zoar esse cara aqui o máximo possível.
Eu acho que é instintivo, porque o Jonathan, ele era inglês, né? E Inglaterra e França, assim, tipo, se chutam mais do que cavalo dando coice. Então, assim, tá no sangue o francês, é tipo uma reação evolucionária, assim, aparece o Polnareff e eles ficam, ah, sai.
Eu achei muito engraçado no final, que enfim, o Polnareff vem todo empolgado e tal, não sei o quê, só que ele tá fácil, sem pelo menos ali uns 2 ou 3 quilos de carne, porque ele tomou tanta mordida, ele perdeu tanto sangue e, tipo, ele tá lá de boa. Ou assim, no mínimo, o Polnareff, ele é muito, muito forte, ele tem uma recuperação absurda. Então, talvez realmente o protagonista aqui dessa série é o Polnareff, porque ele tava de boa, sendo que ele foi comido vivo por 2 mortos-vivos.
Que nem no episódio do Diabo, porra, arrancou um filé dele, tá ligado? E aqui foram um de cada lado do ombro, tipo, dá pra fazer... Sabe aqueles esquema de corte de carne de vaca que tem, tipo, desenhado o esquema?
Sim.
Polnareff, ombro, coxa, sabe?
Era o que eu ia falar, assim, todos os usuários de Stange tem que ter, no mínimo, uma reconstituição muito foda, assim, porque os caras perdem bife todo episódio, tá ligado? Tipo, no mangá é pior.
Eles perdem bife e recuperam em questão de horas.
Episódio seguinte tá novo.
Pois é. O Ávido toma uma facada, que teoricamente não perde nada, só atravessa ali, e ele teve que ficar 40 e tantos
não,
dias
não recuperando. Foi só uma facada. Foi um tiro de raspão que pegou aqui na testa na dele testa. E chegou parte.
Que bagulho.
Acho que é caixa crânio que ele fala puta, no negócio assim. E aí eu, tipo, mano. E aí a cicatriz dele. E eu, caralho. Aí a cena dele abaixando assim, eu falei, nossa, é isso, né? Só isso que derruba um Crusader, porque o resto.
Porque a facada fez eu desviar da bala. É tipo, o cara
aí
que foi
não,
atacado.
Que eu tava olhando pra cima. Aí, porra, meu irmão, para com isso.
É, não, é tipo o cara que foi atacado por dois tubarão branco e o ataque de um atrapalhou o ataque do outro e ele saiu só com uma cicatriz na mão. É verdade, isso aconteceu em Recife.
E eu só queria falar que as aulas de neurociência que a gente tá fazendo aqui no Canshow surtiram um efeito, porque naquela cena maravilhosa em que Polnareff e Avdol decidem mijar coletivamente em cima de uma pessoa debaixo do teto, a primeira coisa que eu pensei foi nervo sacádico, dando manjada de rola no amigo, tá ligado? Tá ali os dois. Cara. Os dois estão ali, um do lado do outro, rola pra fora, mijo pro mundo, tá ligado? É, foi aquilo, broderagem, nervo sacádico em ação.
Eu só preciso fazer uma correção que não existe um nervo sacádico.
Movimento sacádico.
Movimento sacádico.
O nervo que faz o movimento sacádico. Isso, obrigado por me lembrar.
Mas... é, tecnicamente é um conjunto de nervos, mas não vem ao caso.
Mas eu lembrei, hein? Se tivesse caído na prova. É isso, momento místico, momento tarô que a Carol vai falar pra gente da carta do julgamento.
Eu no meu momento Márcia sensitiva, ok? Para de ser louca! Eu assim pro Polnareff, para de ser burro! Quem vai chegar pra você e te ouvir três desejos? Você tá doido? Tá achando o quê? Aqui a gente tem a carta do julgamento, que é a carta de número 20 do tarô. Ela é uma das cartas que ficam mais pro finzinho da jornada do herói, né? De quando a gente tá falando dos arcanos maiores. Então ela é uma carta que o topo dela tem um anjo que tá segurando uma trombeta e ele tá tocando a trombeta. Aí na parte inferior ela tem várias pessoas que estão saindo de túmulos e elas estão nuas também. E é tipo, tem criança, tem mulher, tem homem, e aí tem várias pessoas, né? Porque é meio que aquela coisa da Bíblia, aquele momento em que as pessoas vão ser salvas.
Né?
É, eu acho que é esse o nome, não sei, eu li. Não li esse livro, então...
Só vi o filme.
É, exatamente. Só vi alguns desenhos na Record quando eu era criança, então não sei, né?
Pô, não é do meu fandom, tá ligado? Eu tava no outro livro, eu fui ver a outra saga.
É. Só vi o prequel.
Eu só vi a prequel.
Mas é esse momento mesmo, né? E aí o anjo toca a trombeta. E aí as pessoas, elas voltam, né? Elas acordam e algumas estão olhando pra cima, esperando muito que seja um bom momento, né? Porque muito do que o cristianismo fala, e também em específico nessa cena, é do tipo, você só vai ter essa vida. Então você tem que ser bom nessa vida, porque quando chegar esse momento, só as pessoas que foram boas ou que são batizadas, ou que tem alguma correlação.
Votaram no Bolsonaro.
É, só esse tipo de gente que vai, né? Só esse tipo de gente que vai para o reino dos céus, né? E tal. Porque é isso, eles não acreditam em reencarnação, mas eles acreditam nesse ponto de que um dia todo mundo vai levantar. Aí aqui, na nossa carta da Lucky Land, a gente também tem um anjo na parte superior. Só que aqui embaixo, a gente não tem as pessoas olhando pro anjo, porque é como se fosse uma banda, sabe? Como se eles estivessem, tipo, muito felizes com o que tá acontecendo. Eles estão tocando o instrumento e falando, tipo, ah, meio que foda-se. Então, a gente vai ser julgado mesmo.
E as guitarras
e aí
são cruzes,
a
né?
A guitarra são cruzes, é, tem uma bateria lá no fundo.
Achei foda.
Aqui, tipo, que é a carta do...
É uma clara referência à banda Ghost.
Sim, Araki previu tudo, tudo.
Ghost fantasma, fantasmas do passado que voltam pra assombrar o Polnareff, né? Porra.
Puta...
Mano, sério. Sério, vocês vão mesmo atacar o maluco. Tá bom, tá bom.
E aí essa carta, ela fala sobre autorreflexão, transformação, renovação e mudança. Eu acho que ela é uma carta que fala muito sobre o final da sua jornada, ou você julgar as suas ações, ou você julgar ações que aconteceram, ou situações que aconteceram. Porque ela é isso, ela tá muito perto do final da jornada. Então é você ver tudo que você passou, você entender se você tomou uma decisão certa ou não, você julgava aquilo, ou tem algo que você precisa deixar pra trás dentro do julgamento, porque é isso, igual o Felipe falou do arrebatamento. O arrebatamento é esse lugar que você só vai levar as coisas boas que você fez, né? Na verdade, você não vai levar nada fisicamente, você vai levar as suas ações. Então, você vai ser julgado por isso, né? Bom, é uma carta que fala também do renascimento, nesse sentido, na absolvição. Na palavras invertidas, ela fala sobre dúvida, indecisão e ignorando as lições de vida. Então, eu penso que essa carta ela foi bem aplicada nessa situação do Polnareff, porque é ele julgando as ações dele, ou ele julgando, ou a carta julgando ele com base naquilo que ele acredita. Inclusive, foi até um tópico que eu tava pensando, conversando, que quando a Nath falou sobre a irmã do Polnareff, a Thierry, ter as memórias. Na verdade, eu acho que ela não tinha em si memória alguma. Eu acho que aquilo eram todas memórias do próprio Polnareff que faziam com que ele tivesse algum momento de culpa ou alguma coisa, ou que ele julgasse que ele não foi bom o suficiente pra ela. Porque quando ele fala, por exemplo, ai, você me odeia. Não, eu nunca disse que te odeio. E aí ela relembra o momento que ele disse que odiava. Então eu acho que pra ele é um sentimento que ficou, sabe? Ou tipo uma situação que ele sentiu alguma pendência, ou que ele se julgou mal. A mesma coisa com quando volta o Ávido. Tipo, o que ele tava sentindo? Ele tava sentindo que ele era culpado pela morte do Ávido, né? No julgamento da cabeça dele, ele era o culpado. Então ele não merecia nada disso. E aí vem o Golem Ávido e fica: ah, você me matou, eu tô morto por sua causa. Tanto que quando chega mais pra ele aceitar a situação, né, que os dois zumbis estão lá comendo ele, e depois ele sobrevive tranquilamente, ele olha pro céu e fala: ah, eu aceito, tipo, eu aceito essa culpa, eu sei que vocês são falsos, mas eu aceito isso porque a culpa dele, né, esse sentimento de julgar a si próprio e ser julgado é tão grande que ele aceita isso, que é uma forma de ele tirar essa situação. Porém, quando o Ávido de verdade aparece, ele mostra pro Polnareff que as coisas não são bem assim, sabe, que tipo, ele não precisa se sentir julgado, ou ele tira essa culpa dele, né? Uma cena que o Date citou com a Sherry também, e a cena tipo, de entender que ele não matou o amigo dele, mas que daqui pra frente ele tem que tomar decisões com mais calma, sabe? Então eu acho que é uma carta que foi correlacionada bem mais na situação disso, né? E na situação de às vezes a gente entender internamente o que, que a gente julga como certo e errado, ou ações que a gente faz ou não. E também às vezes não se penalizar tanto, sabe? Tipo, pensar que é porque, pensando nesse âmbito, por exemplo, cristão, que a carta fala, é um negócio que eu não curto muito do cristianismo, que é esse lance da culpa, né? Então, tipo, é uma culpa muito grande, então, tipo, você tem que ser muito bom, sua moral tem que ser muito boa e tudo mais, senão vai chegar no dia do arrebatamento, você não vai, ou não tem lugar pra você no céu, e ou você vai pro inferno e tudo mais. Quando esse tipo de coisa que aconteceu, não necessariamente é culpa da pessoa, sabe? Tipo, por exemplo, o Polnareff, né? Tipo, falando assim: ai, mas eu me sinto muito culpada pela morte da minha irmã e tudo mais. Só que, tipo assim, ele não é culpado. O culpado era o cara que morreu, né? Então, eu acho que é mais nesse sentido. E pra vocês, vocês acham que faz sentido?
Olha, não é porque eu sou defensor do Araki.
Mas sendo, né?
Mas eu acho que esse episódio de todos é o que mais faz sentido. Tanto a carta quanto a história que ele quis desenvolver ali. Porque é um momento de autorreflexão do Polnareff. A partir daí ele tem que trocar, não as metas de vida, mas ele tem que trocar os nortes dele. Pelo que ele vai se guiar. Ele aprende a valorizar coisas diferentes. Então eu acho que a carta do julgamento faz muito sentido para a jornada do personagem que a gente está acompanhando. Ao mesmo tempo também, eu acho que o Araki aproveitou, não sei se propositalmente ou sem querer, elementos da carta para compor o episódio, como as pessoas levantando do caixão e trazendo a questão dos mortos-vivos. Isso eu achei muito bacana, assim. Quem me dera todos os episódios fossem tão bem aproveitados o conceito da carta com o contexto quanto esse, né?
É, a minha interpretação, assim, pelo menos a correlação mais fácil de fazer é a questão de mudança, como o Polnareff passando desse estágio de luto e que ele tava estagnado, basicamente, né? Nessa jornada, quanto à irmã dele. E aí agora ele toma as rédeas por conta própria e toma a coragem de finalmente dar um basta nisso, sabe? Porque a irmã dele tinha morrido, mas na mente dele, não, sabe? Ele revivia isso, né? A maneira que ele cai, sabe, numa atitude de meu Deus, você está de volta, é tão rápida, porque mostra como ele não se desapegou de maneira alguma. E esse desapego, ele é uma transformação, sabe?
É, o bom é que agora ele vai seguir a jornada dele por ele mesmo, né? Ele vai seguir a jornada pelo sentido dele de justiça, né? Que teoricamente é o sentido até do próprio Silver Chariot, né? Pra ajudar os amigos que agora são basicamente a família dele.
Atenção, vocês têm 3 desejos e eu sei que um deles vai ser ganhar o Kanshou do Bilhão. Lembrando que da última vez eu apresentei um novo conceito de que vocês podem escolher stands para ajudar você a responder as perguntas do Kanshou do Bilhão de hoje. É isso aí. Lembrando que a Nath escolheu o stand do Kid Abelha na semana passada, e a Carol escolheu o stand do Stray Kids. Lembrando que temos outros 6 ainda, então vocês podem repetir a dose ou, quem sabe, dar uma variada com os outros stands que temos disponíveis. Quero saber, Carol, qual que vai ser o seu stand de hoje? Temos aí CPM 22, Kid Abelha, Angra, Stray Kids, Super Combo, Racionais MC, Paralamas do Sucesso e El-chan.
Paralamas do Sucesso hoje.
Perfeito, Paralamas do Sucesso é o stand da Carol. Nath, qual será o seu?
Eu vou de El-chan.
Ok, Paralamas do Sucesso aí. E El-chan, hoje vai ser bom, hoje vai ser
hoje
bom. Vamos começar então
ótimo.
Com Carol, vamos escolher então fácil número 1 ou número 2?
Número 1.
Questão número 1, valendo um pontinho. Quantas espadas haviam fincadas no meio do tesouro que o Polnareff desejou que aparecesse? Letra A, 3 espadas. Letra B, 2 espadas. Ou letra C, 1 espada?
Pô, eu não lembro não, mas eu vou chutar a letra A, 3 espadas.
3 espadas, é uma mais do que devia. Tem 2 espadinhas fincadas ali. Resposta correta, letra B.
Nath, sobrou pra você aí, então, a questão número 2. Que é a seguinte. Quais dedos do Avdol de Barro se partem quando ataca o Polnareff? Alternativa A, mindinho e do meio. Alternativa B, indicador e do meio. Alternativa C, indicador e anelar, ou alternativa D, polegar e anelar.
Caramba, ficou mais difícil.
O quê?
Será que é a habilidade de um stand isso?
Mas eu vou de... acho que é C, que é indicador e anelar.
Certa resposta!
Essa tava mais fácil porque é primeiro plano, né?
Correta resposta. A gente não vai falar a quantidade de pontos agora porque... tem aí um jogo acontecendo por trás, vocês vão saber
okay,
depois.
Ok.
Então a gente segue então para as questões médias. Vamos lá, Carol, número 3 ou número 4?
Número 3.
3. Qual desses nomes a seguir não era de uma das galinhas do Avdol? Letra A, Prince. Letra B, George. Letra C, Lionel. Lembrando, não era das galinhas. Qual desses não era?
Eu vou digitar B.
George, corretíssima resposta. Os nomes Prince e Lionel são o nome de uma das 5 galinhas.
Lionel,
adorei.
Rich e o Prince, né? Eu já,
exatamente.
Tipo, falei, vai lá, música novamente.
Mas, Nath, vamos lá. Você tem aí, então, a questão de número 4 para responder, valendo 2 pontinhos. Qual o ano da cunhagem da moeda que o Polnareff segura? Alternativa A, 1809, alternativa B, 1810, alternativa C, 1811 ou alternativa D, 1812?
Eu vou chutar aqui 1809.
Infelizmente, Nath, não está correto. Era 1811 a cunhagem da moeda.
Eu não lembro se tinha falado no anime. Eu só lembro que falou que era da época de Napoleão.
Do período napoleônico. Mas quando ele segura a moeda, tá lá cravado, 1811.
Vamos lá, então, para as questões difíceis. Eu quero muito saber como que os estandes vão se sair nessa aqui. Carol, número 5, número 6.
Número 5.
5. Qual das músicas abaixo dos Beatles é referenciada com o submarino no fim do episódio? E não vale a resposta submarino amarelo. Porque isso aqui não seria uma questão difícil, né? Afinal de contas. Então, tá.
Não é, mas Yellow Submarine.
Temos provas concretas de que estamos corretos no que estamos fazendo. A primeira, okay. A primeira alternativa é For You Blue. Alternativa B, Strawberry Fields Forever. Ou letra C, Come Together.
Eu vou chutar C.
C de Come Together não é a resposta correta. A resposta correta é For You Blue. Por quê, Felipe?
Porque em cima do submarino tem um 4, um U, For You, e o oceano é azul.
Ok.
For You, tá lá.
E em nossa defesa, no mangá, versão colorida, supervisionada por Araki, o submarino não é amarelo.
Tá bom.
É isso aí, vamos lá, Nath, sua vez. Questão número 6, valendo aí 3 pontinhos, sobre o Império Napoleônico. Em que ano aconteceu a invasão da Rússia pelo Império Francês, ponto que marcou o início da derrocada de Napoleão Bonaparte? Alternativa A, 1811, B, 1817, C, 1814 ou D, 1812?
Eu vou de D só pra saber que porra é essa de resposta D.
O que é D?
D de correta resposta! É D de certo, pô!
D de Deus, confia!
D de certo foi foda!
Alternativa D, 1812, foi quando o Império Francês chegou em Moscou e deu as caras com campos completamente arrasados e não tinha pra onde voltar. E aí, se fuderam.
Exato, aqui é a hora, então, da gente revelar os pontos. Mas antes, vamos revelar as habilidades dos stands. Carol, você escolheu o stand Paralamas do Sucesso, cuja habilidade é: todas as questões que a Nath fizer terão uma alternativa a mais, que dá mais chance dela errar. Mas elas também valerão um ponto a mais, caso ela acerte.
E Nath, você escolheu o stand El-chan, cuja habilidade é referenciada à música Dança do Passamão. Para cada questão que o oponente errar, ele perde um ponto. Mas para cada questão que o oponente acertar, você perde um ponto. Então é um passamão no ponto dos outros.
Então a matemática agora tá difícil.
Exato.
Eu sou convidada, eu não faço conta. Eu só participo da tortura que eles chamam de jogo.
A gente é literalmente o palhacito do sol,
a
né?
A gente tá tentando ajudar a Carol, mas tá complicado. Por quê? Os pontos que a Carol ganhou hoje foram perdidos por conta do stand da Nath. Mas a Carol acertou uma, significa que a Nath perde um também. Então, a Carol fica elas por elas com seus 25 pontos. E a Nath termina com 46 pontos. Ganhou aí 4 pontos com a última questão, já porque ela valia 4 pontos em vez de 3. Mas, por conta da penalidade do stand, você fica apenas com 46, né? Me desculpa aí, tá? Então é isso, a gente vai encerrando essa batalha de hoje com 21 pontos de diferença. Espero que dê certo, pelo amor de Deus, Carol. Vamos lá.
Vamos lá. Eu tô tentando. Eu tô tentando.
Fica de olho até a próxima edição do Canchão do Bilhão.
Vamos lá, pensa. Qual é a verdadeira habilidade dele?
Eu não sei, eu só sei que eu tô de saco cheio dele. Deja vu, porrada nele!
Poxa, mas é claro que eu vou ficar de prontidão pra vocês me atacarem. Só que não!
Filha da puta, para de me espetar com o chão de metal e ataca que nem gente!
Secos e molhados, duplique-se e ataque agora! Se você dobra o metal e usa ele pra se locomover, então nada mais justo que eu jogue essa chapa no mar.
Achou que eu tinha dado mergulho? Achou errado!
Não pode ser!
Essa não, ele tá andando na água. É como se a água debaixo dele tivesse endurecido.
Pera, Felipe, eu acho que eu descobri qual é a habilidade dele. E eu também descobri que você tem que seguir o Canshow nas redes sociais, em @canshowpodcast no Instagram, Twitter e TikTok. E caso queira apoiar nossa jornada, entre em apoia.se/canshowpodcast e ajude com a quantia que couber no seu bolso. Não se esqueça de assistir os próximos episódios de Jojo, pois nós estaremos lá.
Este podcast foi editado por Nate Clayman.